A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Guzman. Alô, alô, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, estamos ao vivo com o Cultucada. Depois de um mês quase de reprises, nós voltamos e voltamos com um especial, O Mundo Pós-Apocalipse. Nós vamos fazer uma série de releituras dos programas que já foram do ar, já foram ao ar antigamente, especialmente antes da pandemia e naquele elan que a gente estava de que tudo ia mudar, para saber se realmente as coisas mudaram. A gente vai revisitar esses temas para uma análise sincera do que éramos e o que somos agora. Para inaugurar de forma potente, provocadora e instigante, eu trago ele, o Maximilian Santos, comunicador desses bem porretas, com ampla experiência em assessoria de imprensa, marketing e especialmente em gerenciamento de crise. Já vi ele tomando boas decisões. Ele é colunista do JB Litoral e no Bem Paraná também, e pesquisador independente de tendências para o futuro. Boa tarde.
Boa tarde, Michele.
Que
bem-vinda novamente, né?
Aos
estúdios, né?
Eu que agradeço a sua presença, bem-vindo.
Que ambiente gostoso, né? A gente sente falta, né, disso aqui, né?
Eu nunca parei, mas eu sinto falta, assim, quando tem que ficar mais restrito em casa.
Né?
Eu sinto muita saudade.
Uma boa volta aí para a programação, então.
Ah, obrigada. E me conte, como tá o teu mundo pós-apocalipse?
Acho que tá todo mundo doido, né? Todo mundo se entendendo, todo mundo impressionado, né? Com tudo que está acontecendo, tanto no âmbito profissional, no âmbito da vida, no âmbito da circulação, do governo, de tudo, né? Essa atenção. Não foi, digo para você que desses 14 né, meses de pandemia, não foi nada fácil. Teve altos e baixos para mim. Tive uma perda bem próxima por conta da Covid, que foi um fato muito doído, muito forte. Mas estamos aí, catando os caquinhos, seguindo, né, e tentando compreender o mundo, né, com tudo isso, o mundo atual e o mundo futuro, porque se Deus quiser logo, nós vamos superar aí mais isso aí, com certeza.
A vacina vem.
É.
E de que forma, Marcos, eu vejo assim, né, você trabalhava muito, o teu negócio principal sempre foi, né, até agora há pouco, a assessoria de imprensa, assessoria para cultura, para bares, para entretenimento, para coisas e negócios que geravam aglomeração. Então, de que forma que esses decretos do distanciamento, a necessidade do distanciamento, impactou nos teus negócios?
Completamente, completamente. Foi a primeira, né? Foi o primeiro meio, né, que parou, e vai ser o último a voltar. A gente já tem escutado isso direto e é uma realidade, né? Os bares sofreram muito, principalmente as casas noturnas que eu atendia. Tiveram um impacto ferrenho, né? Muitos deles tentaram manter os funcionários de alguma forma, se inovando, criando evento online, reforçando delivery, drive-thru, né? Teve muito cliente meu que achou solução para superar esse momento. Claro, para superar, para minimizar, né? Porque esse tipo de ação não traz o retorno financeiro, o retorno de negócio que presencialmente gerava, né? Mas teve muito cliente meu que fechou porta, teve cliente meu que falou: não aguento mais, nós não vamos manter, vamos voltar, mas voltamos com outra coisa, com outra ideia. Então teve muitas situações assim. A cultura, na verdade, foi para online, né? Então todos os projetos que a gente desenvolveu nesse período, não ficamos sem ela, graças a Deus, a arte, né? Mas os projetos artísticos de arte acabaram indo para o mundo online. Então nós tivemos aí alguns clientes nossos, o próprio Festival de Curitiba, que fez uma versão online no passado, vai fazer acho que alguma coisa novamente esse ano. Nós tivemos aí o BMS Motorcycle, que vai vir também novamente com online. O Dia Mundial do Rock também, do Crossroads, também fez online. Então veio algumas situações. Agora a gente fez o Festival de Teatro do Paraná, Infantil do Paraná, que é de Cascavel, também online. Então tentando se adaptar a essa nova forma, para não deixar o povo sem arte, né? E ao mesmo tempo nessa dificuldade ainda de tentar compreender este novo meio, e que a, esses meios como a arte principalmente estavam um pouco distante, né?
Uhum.
Um pouco não, digo até um pouco bastantinho distante.
Sim.
Então foi mais ou menos isso nesse período com relação a TIP, né? Mas eu também atuo também com um jornal, sou sócio de um jornal. É, também passou por este ferrinho, apesar dos veios de comunicação terem crescido nesse período, passando a necessidade da informação de qualidade contra fake news, mas também teve que passar um processo de linguagem nova, de digitalização, porque o investimento era um jornal impresso, por exemplo, né? Então também teve toda uma transformação. Acho que todos os mercados, todo mundo está passando por isso, né? Se compreendendo e tendo que se digitalizar mais, porque nós estamos cada vez mais isolados e nós seremos seres humanos cada vez mais isolados, né? Essa é uma tendência certa.
Sim.
Então, é isso que a gente está aí, se entendendo, como eu disse.
Se entendendo, se achando, se reinventando, a palavra mais chata do mundo ultimamente, mas é o que acontece. Dentro da cultura, né, que você trabalha ali com as artes, né, de eventos artísticos e culturais, qual foi, assim, a principal, como que você teve que se readequar, ajustes que você teve que fazer na tua rota de trabalho, por exemplo, antes você atuava fazendo muitas experiências, como até uma forma de comunicar, né, o evento era uma mídia, digamos assim, como que você readequa isso depois do corona, e como que você começou a fazer e como que você está fazendo agora?
Legal falar isso, porque até eu tento explicar para os meus, para os nossos clientes. Eu vou entrar na assessoria de imprensa mais especificamente neste momento, que eu acho que é interessante. As redações mudaram. Então, assim, vamos pegar um exemplo, um dos principais portais aqui do Paraná, que é a Gazeta do Povo. Hoje não existe mais redação da Gazeta. Então, todo mundo está em casa, a Gazeta fechou a sua redação. Vou pegar outro exemplo, se não a maior assessoria de imprensa de Curitiba, uma das maiores, que é a NQM, que tem grandes contas, Sérgio Wesley, Mônica Santana, beijo para eles, se estiverem escutando, também fechou seu escritório, que era um bom escritório, um grande escritório, uma equipe grande, e tá todo mundo em casa. Então, tudo isso dificultou até no contato, porque antigamente você pegava o telefone, ligava pra redação, falava, deixa eu ligar lá, ligar pra Mário na Cultura, pegava o telefone e atendia e falava com o jornalista na redação alguma coisa. Hoje já não tem mais isso. Daí você tem que ficar caçando os caras, e a abordagem muito pelo WhatsApp. O meio assessoria tá se entendendo também com essa nova realidade, também tentando buscar soluções para isso. Então foi assim, como posso dizer, tudo estamos nos adaptando, nos reconhecendo novamente, compreendendo os meios de comunicar, de persuadir a imprensa, de tudo, até com relação à editoria. Podemos dar um exemplo. As editorias de cultura que existiam nos jornais, que já sofriam um grande esvaziamento nas redações, porque não era tão rentável. Por que que isso ocorre? Porque não é tão rentável a editoria de cultura para um veículo, né? E isso já estava vindo com um processo, acabou, esfarelou de vez praticamente, né? Porque tira-se, hoje a necessidade é Covid, crise, né, tal. Então ficou meio perdido, porque como não tem os eventos, só uns online, a editoria ficou meio ali perdidinha. Então eles jogaram, esses jornalistas remanejaram para uma outra editoria necessária. Então tá tudo muito diferente, tá tudo muito mudando, e vai mudar mais ainda, que se a gente puder conversar mais sobre o futuro, essas transformações vão ser mais frequentes e ainda mais fortes, né, pelo que está para vir aí no futuro da comunicação.
Não, isso a gente está reservado para o próximo bloco, mas eu queria continuar nesse assunto das editorias e das grandes redações, os grandes jornais, os grandes veículos tradicionais, né, porque antigamente era assim, tá no jornal é verdade, né?
Hoje já não é bem
hoje
assim.
A gente tem que ver aí que jornal que a gente anda lendo, né, quem que são os patrocinadores.
Que é bom por uma questão democrática da informação, mas ao mesmo tempo traz muito perigo.
Exato, é bem perigoso. E aí, assim, eles estão sufocados com o assunto do momento, que é a pandemia. Quais são os cuidados da pandemia? A política no Brasil, que assim, senhora amada, nossa senhora, só deusa na causa.
Só deusa.
E aí eles estão super carregados disso, e a maioria dos grandes veículos você espreme e sai sangue.
Sim,
né?
Sim, sim.
Então isso mudou. Existem daí veículos incríveis, por exemplo, você falou das lives, que é a agenda das lives. Você, como assessor, você usa esses veículos paralelos que foram surgindo no digital, especialmente? E você acha que esses veículos paralelos, eles podem causar, entre aspas, problemas para os grandes veículos que não noticiam nada mais além de tragédias e Covid e a política? Que não é ruim, mas... Né?
Muito boa tão... pergunta. Eu acho que não. Eu acho, assim, uso, para começar lá na pergunta, né? E temos que usar cada vez mais, porque eles falam diretamente com determinados públicos, né? Uhum. Quando você consegue observar que certo blog, ou certo influenciador, ou certo site específico fala com determinado público, então facilitou. Quanto mais você funilar a informação, você atinge melhor o seu público-alvo, né?
Uhum.
Então ele trouxe isso, trouxe a capacidade de falar com determinado público. Então, se eu vou falar de moto, tem os influenciadores, os portais e os blogs de moto. Começou a vir muito isso, essa segmentação das editorias em veículos, né? Um grande problema disso é que geralmente eles não duram. Porque não existe um trabalho comercial sendo feito adequado dentro desses canais. E é por isso que eu digo que daí a mídia tradicional, aquela lá, ele já tem alinhado um departamento comercial forte, ele já tem vínculos de renda mais favorecido.
Uhum.
E por isso que eu acho que não vai prejudicar neste ponto, porque as bases ainda desses portais ou desses canais independentes, eles não conseguem se manter financeiramente com a questão comercial.
Uhum.
Até porque o próprio mercado está se entendendo nisso, né?
Exato.
Ou você coloca para monetizar, que a gente vê aqueles... vou dar um exemplo aqui, o Sleep Giant, que veio aí, né? Derrubando um monte de canal com fake news e tal, que era disseminação política. Ou eles colocam para monetizar isso, né, as plataformas, para poder tirar o lucro, mas empresa mesmo anunciar de uma forma direta com esses canais é mais difícil. E agora está tendo essas mudanças, né?
Por causa da tradição.
Acho que um não compete com o outro, uns vão sentir dificuldades de formas diferentes, mas eu uso muito os canais, não esses que eu tô falando que são derrubados pelo Sleep Giant, pelo amor de Deus. Mas
esses específicos,
os específicos
para temas.
Às vezes é para cultura, ou para arte infantil, ou para moto, ou para, né? Esses canais que surgem de pessoas que geralmente não são jornalistas, mas vivem este mundo e acabam sendo um canal de comunicação, né?
Maravilha. A gente vai falar sobre o futuro das coisas, especialmente da informação, no próximo bloco. Você que está conosco, fique conosco. Se quiser participar, ligue aqui no 3015-1800 ou manda mensagem no Facebook. A gente está online, queridos. Beijo, até daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.